De acuerdo, a ti.
Sí. Obrigado. A gente começou a falar um pouco sobre a rotina do Davi Amelo, que ele não dormia. E uma das funções de Davi Amelo era também julgar o povo. Nós conhecemos mais, talvez, o rei Salomão como sendo o juiz, o julgamento mais conhecido de todos os tempos, aquele das duas mães. Bora, mas Davi da Mela, ele também, entre todas as atribuições dele, ele também julgava o povo. Está escrito no Passuk, em relação a Avraham Avinu, que ele fazia tzedakah um mishpat. Ele fazia tzedakah, que a gente traduz normalmente como justiça, mas também como caridade, bondade, e mishpat é julgamento. Sobre Davi da Mela está escrito também as mesmas palavras. E eu comentei justo 2 semanas atrás, no Pirkei Avot, de qual é a maneira adequada de se julgar, a gente aprende também de Davi da Mela. Como que ele julgava? Então, a Torá faz uma distinção muito clara entre bondade e justiça. Justiça é absoluta. Você não pode ser bondoso no julgamento. Amém. Então, se alguém fala, bom, o cara, coitado, estava morrendo de fome e as roubou da loja, roubou um pão. Coitado. Certo? Coitado. Eu entendo, realmente coitado. Eu, pessoalmente, não vou julgar ele, mas tenho julgamento. O dono da loja não tem que sustentar ele sozinho. A vaquinha tem que ser entre todos. Não é só porque ele tem um supermercado que tem que pagar para o. Então, em Merachmin Badin, você não pode ter misericórdia na hora de julgar. Julgamento é julgamento, lei é lei. Isso é muito claro na Torá. Então, se você tem um cara muito rico, um cara, Deus nos livre, muito pobre, e aí, como foi o primeiro caso que a gente vai ler aqui, em relação à Davi da Mera, um homem muito rico, que veio cobrar um homem muito pobre. E ele perdeu. O pobre perdeu. Quem tinha razão era o rico. Obviamente, Davi da Mera não favoreceu o rico por ele ser rico. Uma proibição clara da Torá. Aceitar suborno, favorecer alguém por ele ser pobre ou por ele ser rico, Davi da Mela fez o julgamento. E aí, ele então, fez o veredito que o pobre deveria pagar. Depois que terminou o veredito, ele vira e fala para o homem: como que eu posso te ajudar? E ele ia lá, ele mesmo, do dinheiro dele, e ajudava. Então, ele fez mishpat, ele fez a justiça, e também fez tzedakah. E essa é a maneira que Davi da Mela julgava as pessoas. Então você pode imaginar que não tem juiz melhor do que esse, com tanta sabedoria, não só sabedoria e conhecimento técnico, mas o conhecimento, na verdade, da natureza humana e da necessidade de cada um. Esse era o rei Davi. Ele foi elogiado por esse aspecto, além de muitos outros, também. David Meller, ainda antes dele ser Meller, ele tinha feito um julgamento, muito antes dele ser rei. Ainda na vida de Shaul, aconteceu uma situação, que é uma situação famosa, bonita, que a história é a seguinte. Havia uma viúva que ela precisou fazer uma viagem. E ela, então, deixou dentro dos potes de mel, lembra da história? Moedas de ouro. Ela deixou potes de dentro do ouro, o ouro dentro do mel. Assim poderia preservar e também esconder. E aí ela ia viajar, e ela precisava deixar nas mãos de alguém. Ela então deixou os potes de mel, que também valia bastante mel na época, não quanto ouro, mas valia bastante. Ela virou para o vizinho e falou: olha, faz favor, guarda o mel. Quando ela volta para casa, ela pega de volta os potes de mel e o mel estava lá.
O olho não.
As moedas de ouro não estavam lá. A mulher contando para o rei Shaul na época: olha, eu averiguei, eu fiquei sabendo que eles tiveram uma festa de noivado na minha ausência. E aí faltou mel na hora que eles precisavam. E aí eles viram que tinha meu pote de mel. Vamos pegar emprestado, depois a gente devolve, porque é proibido. É proibido você pegar emprestado, alguém te deu para guardar. Na hora que você pega daqui do 100, a pessoa te permitir, isso é roubo. E aí a gente pegou emprestado. E quando eles viram as moedas, pelo que eu fiquei sabendo, não tenho provas, mas pelo que eu fiquei sabendo, as moedas eles embolsaram. E, em vez da moeda, pagaram com mel. Preencheram o espaço da moeda com mel. E aí o Shaul fez o que um rabino judeu, de acordo com a Halakhá, faz. Você tem provas? Não. Não tem provas, vai embora. O que eu posso fazer? Lamento muito, mas você está fazendo uma acusação, você não tem nem provas que isso aconteceu. Você não tinha provas, inclusive, quando você deu mel, que tinha moedas lá dentro. Então, essa história pode ser da tua cabeça. Lamento muito. E ela ficou muito chateada. Saiu de lá. E depois que ela saiu, David HaMelech, que ficava sempre lá perto do palácio do Shaul, ele viu a mulher chorando. Perguntou o que aconteceu. Ela contou. E aí ele falou: bom, eu vou pedir permissão para o Shaul, para ver se ele me deixa eu julgar o caso. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, que ele não quis agir nas costas e não agir, não passar por cima do rei de Israel. Então ele volta e Shaul fala, ele concede para ele. E aí ele manda então trazer os potes de mel. E traz os dois lados lá presentes. Ele pega os potes de mel e começa a jogar tudo no chão. Era vidro e quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Até que, de repente, eles veem que duas moedas de ouro aparecem, que elas tinham ficado grudadas na parte, no fundo do pote. E aí, quando isso se expôs, não seria largamente prova suficiente. Mas naquela hora, o homem ficou sem jeito e ele admitiu e ele devolveu o dinheiro. E viram a sabedoria do David Amet. Ele não usou a Alahá, mas ele usou a sabedoria dele para fazer de uma forma que eles pudessem, que ela pudesse rever o dinheiro dela. Isso aqui é uma sabedoria muito grande, que um juiz, um rabino, em geral, um ser humano, é importante ele ter aquilo que a gente chama o bom senso. É o bom senso, a esperteza. Não só o conhecimento, mas a esperteza. Então, a gente, quando estuda o Shulchan Aruch, ele é dividido em quatro seções, quatro partes. Um grande rabino, ele sabe todas essas partes de cor, salteado, ele é muito bom. Mas não basta. Ele tem que conhecer a quinta parte. A quinta parte é o que não está escrito. É o bom senso. E as boas ideias. E esses realmente são os bons mestres.
Escutei história falando exatamente isso, que o juiz ele pode se utilizar.
E aqui, falando do dia a dia da vida Meller, vamos falar de algumas figuras que eram presentes na corte. Então, um que a gente já comentou dele várias vezes era o general dele, Yoav. A gente já comentou que antes ele estava de um time, depois estava do outro, etc. Mas esse era o Yoav, ele era o general mais importante. E é importante a gente saber que uma pessoa na posição de David HaMelech tem que saber delegar os cargos. Então, quem fazia a guerra tinha que ser o general. Pediam autorização do Davi, como a gente falou, e Davi consultava o Sanedrim, consultava o Cohen Gadol, consultava o Yoav, e aí ele ia para a guerra. Precisava dar o veredito, a decisão era dele. Mas ele delegava esse poder para o Yoav. Ele tinha mais um, chamado Yehoshafat, que ele era, na verdade, como se fosse um secretário executivo. Quem precisava do serviço do rei Davi, precisava primeiro pedir para ele. Depois você tinha o Tzadok, que ele era o Kohen Meshuach Milchamah. O que quer dizer um Kohen Meshuach Milchamah? Ele é um tipo de Kohen Gadol, não é Kohen Gadol. Ele pode também ser o Kohen Gadol, mas esse Kohen, que ele era ungido especificamente para a guerra. Era aquele que anunciava para as pessoas durante a guerra encorajamento, e ele também falava: quem sai para casa, volta para casa, quem está com medo, quem casou, quem plantou um vinhedo, quem inaugurou uma casa, etc., ele pode voltar para casa. Esse é o Kohen Meshuach Milchamah. Isso que a gente vê hoje nos videozinhos, né, antes deles entrarem em Gaza, em Rafia, etc., o cara fica lá, ele lê trechos da Torá, inclusive. Uma das gravações que eu vi, toca o shofar, uma das gravações, não agora, que eu vi era justamente desse trecho da Torá, ele estava lendo. Então, lembrando como que eram as guerras na época dos reis.
O rei podia oferecer um corban, não, só.
Claro,
Não,
claro.
não, oferecer, fazer escritar, não, só o.
Para fazer a shkitá, um rei não era Kohen, normalmente.
É, o rei não era
Mas para
Cohen.
fazer shkitá não precisa ser Kohen. A única coisa é que para fazer shkitá você precisa estar num local específico, que só entra Kohen. Então,
Sim.
teoricamente, se tiver uma faca muito comprida, ele pode lá de fora fazer a shkitá do animal dele. Então, tecnicamente fica difícil, mas ele pode. Agora, quando é uma época aqui, por exemplo, é rei David, que ainda não tinha Beit HaMikdash, então ele poderia fazer.
Ele poderia,
Ele
né?
mesmo poderia fazer a shkitá, não fazer o aspersão do sangue, isso era o Kohen.
Isso era só
Só o
o
Kohen.
Cohen. Mesmo o rei não podia
Não,
fazer.
não. Eviatar era o Kohen Gadol dele, aquele que tinha o Urim Betumim, que tinha o peitoral. E esse Eviatar, depois ele foi sucedido por esse Tzadok que a gente falou agora. Então ele era o Meshuach Milchamah, depois ele também se tornou o Kohen Gadol também. Depois ele tinha um tipo de secretário chamado Seraya. Depois ele tinha o famoso Talmid Chacham Benayahu Ben Yehudá. Esse era um grande Talmid Chacham, se tornou um amigo pessoal do David HaMelech. Ele era um juiz importante e eles também ele era o líder da equipe de arqueiros profissionais do David HaMelech. Então ele tinha na verdade esses dois aspectos, tanto de estudioso e também de ser o líder dos guerreiros. E aí, falar de algum dos filhos da vida Meller, que depois a gente vai contar melhor a história deles, histórias trágicas, e Eroiada. Eroiada.
Aquele outro que era o conselheiro, que era um rachá,
Ahitofel. Vamos
Ahitofel.
falar, já falamos deles, mas
É,
ele
já falou, né?
já falamos da Ahitofel. Depois temos os filhos do rei David. Alguns dos filhos, então a gente conhece Amnon, que tem a história famosa com Tamar, tem a história de Avshalom e Adoniel, três histórias trágicas, a história do rei Davi. Davi agora, ele vai procurar sobreviventes da família de Saul. E aqui a gente vê de novo a índole extraordinária do rei Davi. Saul é aquele que perseguiu ele a vida toda, mas ele era muito amigo do filho do Saul, que era o Yonatan. E ele então queria ver se Yonatan deixou algum filho. Lembrando que os filhos do Saul foram mortos, Yonatan já tinha falecido, mas tinha sobrado ainda um filho, mas ele não sabia. Ele queria saber, queria ter alguma informação. O que que acontece? Quando David HaMelech se tornou rei, os familiares do Saul desapareceram, sumiram. Porque presumiram, com mais outros na história a gente viu, não conheciam a grandeza do rei Davi. Achavam que em algum momento ele iria se vingar. Então eles sumiram do mapa. Mas não conheciam Davi da Mela. Davi da Mela que então queria descobrir aonde está algum filho descendente do Shaul, especialmente se for filho do Yonatan. Então ele abriu um inquérito policial, ligou para a Interpol, FBI, e aí ele conseguiu então. Ele conseguiu achar um quenanita, e o nome dele era Tzívia. Tzívia. E ele, então, esse Tzívia foi chamado, ele, na verdade, ele era um ex-servo da casa do Shaul. Então, ele talvez teria alguma informação para saber aonde para onde eles fugiram. E aí, então, ele manda chamar ele, e ele fala, olha, tem algum sobrevivente da casa do Davi? Desculpa, da casa, obrigado, da casa do Shaul, eu quero tratar ele bem. Não tenha medo, pelo contrário, eu quero trazer ele para perto de mim. Assim como eu tinha prometido, meu filho, meu amigo Yonatan tinha me pedido algo nesse sentido. E ele respondeu que um dos filhos do Yonatan ainda está vivo. Só que ele é coxo dos dois pés. E esse Tzívia falou desse judeu. Parecido como os escravos do faraó falaram do Yosef. Ah, tem lá um Zé Ninguém, tem um judeuzinho lá no porão, lá no, na prisão. Então ele também falou com muito desdém, porque ele queria. Eu sou, você quer alguém? Sou eu. Ah, você é servo? Tudo bem que você é servo, mas você está querendo dar mérito para mim, não vai trazer outro. Então ele sentiu ameaçado a pele dele, não ameaçado, talvez que alguém poderia levar essa honra, então ele falou, mas com bastante falta de, né, de consideração.
Sívia é nome de homem?
Sívia, sim.
É. Mas dá o nome da amiga
Sívia,
humana que
sim.
é.
Conhece o nome de mulher também chamada
É.
Sívia? Sim. E aí, e ele nem falou, assim como ele, na Torá a gente fala do Yosef, a expressão que eles usam, Eved Sara Tabachim, um judeuzinho, como se fosse. Então, ele também se referiu a ele sem falar o nome dele, só falou o aleijado. E aí ele pergunta, Davi pergunta onde ele está. Ah, está muito longe. Também tentando jogar. Ele está do outro lado do Rio Jordão. Aonde ele está? Ele fala na Shevet Machir ben Menashe. Inclusive, o nome está escrito na Torá. Machir, da família de Machir, filho de Menashe. E ele está no lugar chamado Lodavar. O que é Lodavar?
Não, não importa.
Gurnisht.
É.
Gurnisht. Está no lugar chamado Gurnisht. Se o lugar chamava Gurnisht, Lodavar, nada ou não, não sei. Mas ele chamou. Falou, é um gurnish que mora num gurnish e não tem nada, é um schlepper, não tem o que você chamar ele aqui. Tentou de todo jeito convencer o rei que o cara não era
Não
bom.
vale a pena.
Só que ele estava extremamente enganado pelas aparências, que apesar de fato ele ser coxo, ele era um extremo Talmid Chacham. A gente pode imaginar, filho do Yonatan, amigo íntimo do Davi, então ele realmente era um Talmid Chacham do mais alto nível. Então ele dá a ordem para seus, né, seus guardas impor, para trazerem ele, viajarem até lá e trazerem o filho do Jonathan. E assim que ele chega, então, ele vem até lá. O nome dele era Mefibosete. Agora, nós tivemos aquele rei sucessor temporário do rei Davi, que chamava Ishbosete. Era um dos filhos do rei, desculpa, Shaul. Ishbosete. Esse aqui é Mefibosete. Não confundi os nomes, tá? Então, Ish-bosheth foi aquele rei temporário que acabou sendo morto, foi traído pelo próprio Yoav, etc. Mas e ele respeitava o rei Davi, mas ele era um fantoche que a gente estudou. Depois, agora, o David HaMelech está trazendo o Mefibosheth, que era filho do Yonatan, sobrinho desse Ish-bosheth. E o nome da pessoa também representa algo. Mefibosheth, Mipi, significa da boca. Boshet é vergonha. Ou seja, ele dava um show, dava um banho em todo o resto em relação ao conhecimento dele. Então, Mefibosheth, não é que ele passava vergonha. O nome representava também a grandeza dele, Vitorá. E aí ele vira e fala para ele que quando David HaMelech, ele assumiu o reinado e aquele Ishbosheth, o tio, tinha sido assassinado, o Davi HaMelech se apropriou de todos os bens dele, do filho do Shaul. Ele tinha sido como se fosse um traidor. A história lembra, quem lembra lá atrás. Então, Davi HaMelech naturalmente herdou tudo aquilo. Ele vira e fala para o Mefibosheth, aquilo tudo é teu. E um detalhe, os escravos que eram lá da família real também são teus. Aquele Tzívia, que tinha muitos filhos, ele tinha 15 filhos, ele então, ele com a família toda se tornou, então ele já estava cheirando o que poderia acontecer, ele já entendeu aonde aquilo ia chegar. Então foi de fato o que aconteceu, esse Tzívia se tornou se tornou escravo lá. E aí, Davi HaMelech logo percebeu a grandeza espiritual dele, o conhecimento de Torá. E Davi HaMelech aproximou bastante esse Mefibosheth, trouxe ele à sua mesa e constantemente eles estavam um ao lado do outro e estavam e até o próprio ele tinha o um conhecimento superior até o próprio rei Davi. Ok. Aqui ele traz, tem opiniões diferentes sobre quem era esse Mefibosheth, de ser o mesmo daquele que a gente tinha comentado, filho do Shaul, etc. Mas vamos seguir aqui conforme a gente explicou. Ok, boa noite.